que com um privilégio, com alegria, traz para nosso programa hoje, Sargento Luciano Maier Rodrigues, nosso comandante do Corpo de Bombeiros, Sargento Maier, que vem acompanhado aqui dos demais integrantes, o Maurício Carvalho, o Maurício, o Emerson Esponqueado, Esponqueado, que há pouco tempo está aí em Vacaria, agora é nosso, o Luan Dariva, o Dariva, e o Matheus Xavier, o Xavier. E por que que eles estão aqui? Preste atenção no que os nossos bombeiros vão relatar aqui, porque na última segunda-feira, senhoras e senhores ouvintes, dia 4, devido àquelas enchentes, o temporal que tivemos, lá no Rio dos Touros, na ponte lá, uma caminhonete foi levada pelas águas e o condutor lá, ficou mais de aproximadamente 8, 10 horas lá, pedindo socorro, estava ilhado lá. E os bombeiros, o Dariva, o Xavier e o Maurício estiveram lá num primeiro momento, o bote lá virou, o Maurício foi levado pelas correntezas da água, inclusive passou embaixo da ponte, ele vai relatar por mais de 100 metros. O Dariva e o Maurício ficaram em cima de uma árvore, senhoras e senhores ouvintes, por mais de 5 horas, inclusive quebrou um galho da árvore e foram atacados por marimbondos. Preste atenção no relato desses anjos, que eu sempre digo aqui, os bombeiros são quem exerce essa missão, não é uma profissão apenas, é uma missão, é um anjo. Sargento Maier, que alegria recebê-lo com os demais integrantes desta manhã, tudo bem com o senhor, bom dia.
Bom dia, Ladimeiro, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Fátima. Obrigado, então, mais uma vez, né, Ladimeiro, sempre parceiro aí, para que nós possamos estar aqui levando informações tão importantes para a nossa comunidade, principalmente trazendo alguns itens de segurança aí para que nós possamos tá divulgando para nossa comunidade, para que não ocorra mais esse tipo de situação.
Exatamente o que o senhor coloca aí. Nós, inclusive, está vindo aí chuvas de defesa civil, os senhores bombeiros também, muita chuva, e nós temos que ter essa precaução, esse cuidado, porque tivemos aí, infelizmente, Ibiraiaras, aqui próximo, um casal perdeu a vida a tentar passar numa ponte lá, já estava a água acima do nível normal da ponte lá, e o pessoal às vezes facilita, eu consigo, eu posso, comigo não acontece nada. Não! Se acontece com os outros, acontece com você também. E a prevenção, o cuidado, é sempre o diferencial nesta hora, né, sargento?
Exatamente. Na verdade, não existe mérito algum, né, em fazer um salvamento que poderia ter sido evitado. Essa é a máxima do bombeiro. Nós precisamos ter a consciência e a razão, né, quando nós deparamos aí com alguma fonte de perigo, uma fonte de risco. Então, tá em nós avançar ou não, né? Então, eu com a minha equipe aqui, que passaram por essa ocorrência aí, que foi realmente um tipo de ocorrência que demandou uma logística muito grande por conta do estado, por conta dos nossos irmãos bombeiros voluntários de Bom Jesus, de Jaquirana, esses irmãos aí que estão todo dia aí nessa luta conosco. Então, realmente uma ocorrência diferenciada que eu trouxe aqui eu estive no local também, a gente vai conversar sobre a logística que foi empregada, mas eles, né, eles passaram o maior sufoco, então estão aqui para compartilhar isso com a nossa comunidade.
Inclusive, até drone foi usado para esse salvamento aí. Xavier, que bom tê-lo aí. Bom dia, tudo bem com o amigo?
Bom dia, Ladimir. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Fátima. Ladimir, estamos aqui para falar um pouco sobre a ocorrência, né? Fomos avisados por volta do meio-dia. Até nós estava atendendo uma ocorrência aqui na Moreira Paz.
Isso.
E de um atropelamento, quando fomos avisados, não tinha nem chegado no hospital ainda, que teria um carro desaparecido no Rio do Touro, né? Através da Brigada Militar local.
De Bom Jesus.
Exatamente. Nisso, fazendo o atendimento, já unindo os esforços ali no quartel dos bombeiros, já equipamentos e o pessoal, né, equipando para deslocamento, retornamos assim que atendemos a vítima do atropelamento, retornamos rapidamente para a base e de imediato deslocamos até o local para colher melhores informações, porque até então só tinha um aviso de pessoas para a Brigada Militar local que tinham visto um carro passar e não tinham visto ele retornar. E do outro lado não tinham visto mais essa caminhonete, né? Então deslocamos com brevidade, chegamos no local lá, fizemos um levantamento com o pessoal, que estava no local lá, né? E traçamos uma estratégia para ver que maneira nós íamos entrar no rio. Assim que nós estávamos fazendo o levantamento e traçando essa estratégia, foi ouvido, né? Os populares também que estavam conosco lá, gritos de socorro, né? Numa ilha ali a uns 100 metros da ponte. No instinto nosso de bombeiro, né? E cara, claro, nós estávamos com o pessoal nosso ali habilitado, capacitado, com material, não seria tão adequado para o momento, mas nós tínhamos medo e fortuna ali para realizar essa tentativa de resgate, né? Montamos a estratégia e resolvemos, juntamente com o soldado Maurício, o soldado Dariva, adentrar as águas, né? Nisso, nós entramos na água. A nossa primeira estratégia seria passar a primeira corrente forte que tinha ali, né? Passar e chegar até uma ilha que tinha galhos e ir entrando por dentro dessa ilha, se escorrendo nas árvores.
Sim.
Porque na parte que nós estávamos, até o local onde estava a vítima, era já quase 200 metros. E para nós fazer a volta de carro pelo interior, demoraria por volta de umas 2 horas. Então, como nós queria brevidade na ocorrência, até por ver, né, a vítima solicitando, nós não sabia que maneira que ela estaria ali, se estaria segurando um galho dentro d'água, se estaria presa, né? Então, por motivo de brevidade, nós traçamos, entramos na água e daí que aconteceu o ocorrido ali posteriormente.
E devirou, né? O barco, como é que foi ali, hein?
Ele não chegou a virar totalmente, né? Ele bolhou, onde que o soldado Maurício e eu caímos na água. Chegaste a cair também, Dariva. O Dariva não caiu, né? Conseguiu se segurar. Eu fiquei pro lado da correnteza, o Maurício ficou pro lado mais das árvores.
E foi que a correnteza levou o senhor por mais de 100 metros. O senhor, inclusive, passou embaixo da ponte do Rio dos Touros lá, Xavier.
Exatamente. Quando eu caí, o Maurício ainda conseguiu se desvencilhar, estava até do meu lado, conseguiu ir pro lado mais calmo. Eu estava bem na ponta do barco e não conseguia subir ali contra a correnteza. E a correnteza já estava me levando para debaixo do barco. Tu vê, mesmo com EPI, né? Nós todos com EPI, o colete e o capacete, roupa de neoprene, eu estava com a metade do meu corpo embaixo do barco devido à correnteza. E a outra metade, o que me segurava um pouco, era eu tentando me segurar no barco e o colete me puxando para cima. Só que a correnteza me puxava para baixo, eu já estava levando uns caldo. Foi quando eu disse pro Dariva: Dariva, eu acho que eu não vou aguentar, que eu tô levando muito caldo aqui, eu vou ter que me soltar e me agarrar lá para baixo. Nesse momento aí eu decidi me soltar do barco e foi aonde a correnteza me levou. Nós estávamos antes da ponte, por isso que eu digo, nós trabalhamos, eu trabalho há 15 anos, desde 2008 como salva-vida, 13 como mergulhador desde 2010, o Sargento Maier trabalha mais de 20 anos como salva-vida, tem uma vasta experiência, o Maurício quase 10 anos, o Dariva também está começando agora, então nós todos ali temos uma certa experiência com água, mas respeitamos, né?
E como é que o senhor chegou até a beira do rio lá e daí conseguiu depois sendo levado para a correnteza lá, Machavera?
Isso, e nisso a correnteza tu não tem o que fazer, tu tem que soltar o corpo e deixar ela te levar, né? E ver aonde que tu vai conseguir ali sair daquela correnteza, ela diminuir um pouco para tu se organizar novamente, tentando manter a calma e achar um lugar próprio mais para a saída para a margem. Foi o que eu fiz. Posterior ali que eu passei por baixo da ponte, né? Eu tava de capacete, eu bati a cabeça, assim, ainda não tinha galho, não tinha ferro embaixo da ponte, né? Eu podia ter ficado enroscado. E posterior fui para um local que tinha um pouquinho de remanso, onde eu consegui me organizar e me orientar, porque eu fiquei desorientado por causa do turbilhão, e me organizar para sair na margem onde tinha algumas árvores altas, né?
Sim.
E até porque no levantamento lá, quando foi feito com os nativos tinham me dito que aproximadamente 1 quilômetro abaixo tinha uma queda muito alta.
Uma cachoeira?
Uma cachoeira.
Meu Deus do céu.
Exatamente. Então eu, pensando já, né?
Na cachoeira, tu já passou um filme na tua cabeça.
Passou um filme e tu
tem que... sendo levado para a correnteza.
Isso, e tu tem que decidir em instantes ali a tua sobrevivência, né? Eu digo, não posso chegar nessa cachoeira porque... daí vai ser meio ruim, né? Então, a partir do momento que deu uma calmaria um pouco, eu já consegui avistar umas árvores maiores ali e fui em direção a elas daí.
9h25, Maurício, bom dia, obrigado pela presença. Você daria ficar em cima de uma árvore mais de 5 horas, quebrou o galho, foram atacados por marimbondos durante o salvamento. Explica pra nós aí como é que foi essa situação e ter toda essa calmaria. Bom dia, obrigado pela presença, Maurício.
Bom dia, Laje, bom dia a todos os ouvintes da rádio aí. Como o Xavier estava explicando, né? Só passar uma informação muito importante. Ele falou em remanso. Remanso são as áreas laterais, todo o rio. Toda a parte aquática onde tem correnteza, que tem as áreas laterais dela, seja... o lado esquerdo ou o lado direito, o remanso é sempre a parte mais segura de um rio. Então, quando tu cai num rio, Lade, que tu tá descendo, como aconteceu no caso do Xavier, o que ele fez? Ele acabou nadando para a lateral, onde a correnteza foi mais fraca, e ele acabou, né, segurando num obstáculo ali, né? No caso, foi uma árvore. Então, o que acontece? Nós fizemos, utilizamos a técnica de raft, né, com o nosso bote. Acabamos atravessando o rio, né? E a ideia era realmente isso, era nós passarmos o rio, a parte mais forte dele, chegar naquela área ali onde estava o mato, ir puxando pelas árvores, chegar no ponto e tentar alinhar mais próximo aonde estivesse a vítima. Então essa era a nossa ideia. Só que toda ocorrência que tem muito risco, ela acaba saindo um pouco da nossa alçada. Só que tu tem que ter uma carta na manga, um plano B, e foi o que nós fizemos. Acabamos que o bote bateu naquela árvore, entrou um pouco de água ali, a gente conseguiu segurar, né? O Xavier, infelizmente, acabou caindo da embarcação, eu caí também, só que eu consegui me segurar numa árvore e subir. Nesse momento eu amarrei o bote ali e subimos para cima, eu e Dariva. Só que ao final da ocorrência, né, foi que aconteceu o que tu relatastes aí. Eu pisei em falso num galho, tinha uma cachopa de marimbondo lá, né? E acabamos sendo atacados, né?
Meu Deus do céu. E como é que foi esse momento, Dariva, para vocês aí, 5 horas, sendo atacado, inclusive, por marimbondo no árvore? Bom dia, obrigado pela presença, Dariva.
Bom dia, Ladmir, bom dia, ouvintes. Foi momentos que a gente tentou manter a calma ali, né? Em toda a situação, manter o controle de tudo que estava acontecendo, mesmo com situações extremas. Como o Maurício disse, nós passamos ali... Quando a gente conseguiu se organizar novamente, subir na árvore. Após isso, daí começamos a tentar traçar planos, fazer a comunicação com o nosso colega Xavier, com a vítima também, tentar entender como estava a situação de todo mundo, percebendo que estava todo mundo bem. A gente mantinha uma comunicação de 3 em 3 minutos, 5 em 5 minutos.
Ali, exato, você está próximo da árvore, ele estava próximo à vítima, que era o Valdinei Benedetti, lá de Ibirales, de 34 anos, que estavam buscando salvar ele. Ele estava próximo, vocês conseguiram se comunicar?
Ele estava aproximadamente uns 100 a 150 metros do local que a gente ficou nesse segundo momento. A gente mantinha apitos, né? Nosso equipamento também contém apitos.
Você se comunicava, inclusive o Xavier ficava mais distante de você, se comunicava por apito?
Exatamente.
Olha só.
Nosso vídeo de apito.
O barulho era muito alto, né?
Exato. Entendia que se tem um apito de volta, está tudo bem. E junto a isso a vítima...
Vocês apitavam para ver se o Xavier estava bem.
Isso aí.
Exato. Bárbaro.
A vítima também mantinha um contato daí com gritos conosco, né? A gente sempre procurava também, além do assobio do apito, escutar a vítima nos referindo que está tudo bem.
Estamos aqui, senhoras e senhores ouvintes, com o Xavier, com o Maurício e também o Dariva, eles que salvaram o Valdinei Benedetti, 34 anos, juntamente com bombeiros voluntários de Bom Jesus, Brigada de Bom Jesus, voluntários também lá dos bombeiros de Jaquirana, na última segunda-feira, lá no Rio dos Touros. O Xavier que relatou aqui, foi levado pela correnteza mais de 100 metros, conseguiu chegar à beira do rio, lá antes de uma cachoeira, que é a cerca de um quilômetro, já ele ia se deparar com uma cachoeireira. E o Maurício e o Dario ficaram em cima da árvore por mais de 5 horas, inclusive eles vão relatar que tiveram que usar até um drone lá nesta operação de salvamento. Inclusive, trazendo de novo aí o Valdinei Benedetti, lá vai ter que comemorar duas vezes o aniversário dele, no dia que nasceu e nesse dia 4, né? Né, gurizada? Estamos falando com o pessoal do nosso Corpo de Bombeiros sobre o resgate dramático, mas que foi, no final, feliz e abençoado por Deus, porque eles também têm uma missão a cumprir, do Valdinei Benedetti, 34 anos, que foi levado pelas águas, ele que estava numa caminhonete na última segunda-feira no Rio dos Touros, lá na ponte do Rio dos Touros, interior de Bom Jesus. Sargento, a questão da logística, o senhor tem um compromisso, eu vou liberar o senhor, mas a questão da logística, aquilo que foi todo movimentado para essa situação, e para culminar já a orientação, por favor, quando dessas enxurradas, essas chuvas intensas, aí não queira passar por ponte, por rio, aí eu vou passar, vou conseguir, sendo que às vezes não tem total de segurança, como foi o caso aqui.
Pois é, Ladimir, a questão das águas, né, a gente sempre está, você principalmente está sempre trazendo esse assunto aqui em pauta, né, então esse ano já tivemos aí uma criança que faleceu ali em pleno mês de agosto aí, no inverno, no açude.
Então, 13 anos, né?
É lamentável, né, que essas ocorrências aconteçam, mas nós precisamos estar preparados. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a Brigada Militar, através da Patran ali, que nos alcançaram equipamento. Nós tivemos lá com a equipe deles, nós tivemos envolvidas 3 embarcações nossas, mais da Patran. Como eu já falei, os irmãos aí, voluntários de Bom Jesus, os nativos da área lá, que é muito importante nesse tipo de evento. Então, ao chegar no local, né, eu estava em viagem, já desloquei para lá. Ao chegar no local lá, eu constatei uma cena assim que nós precisaríamos de mais logística. Também muito longe a comunicação, tentávamos de qualquer forma, mas aí com o auxílio lá do pessoal, nós conseguimos um ponto lá que tinha internet. Então, em contato com o meu comando aqui em Caxias, foi solicitado a aeronave, tentei também com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, mas a gente sabe que aquele tempo era muito inviável que a aeronave pudesse voar, então era descartado ali aquele momento.
E a noite chegando
e nesse meio tempo, o nosso operador de drone ali, o soldado Parisotto, juntamente comigo ali e a equipe, o Maurício também auxiliando do outro lado do rio, nós armamos a estratégia de levar um cabo lá, né, de um cabo que o drone sustentasse e alcançar...
levar o cabo do outro lado do rio com o drone? Olha
exatamente.
Só aí.
Sobrevoar. Então o Maurício conseguiu puxar o cabo, ele e o Dariva, que estava à margem do rio, e fez ali uma tirolesa para que pudesse, né? Porque nós não podíamos arriscar um pêndulo, os dois poderiam cair novamente da embarcação. Então foi feita uma tração lá através dos cabos da caminhoneta, enfim, funcionou. Naquele momento, então, que era estratégico, porque eu precisava dar uma resposta para aquele cidadão, principalmente, que estava numa situação muito vulnerável. Ele estava sem equipamento, nossa equipe estava ali com roupas de neoprene, então eles conseguiriam sustentar mais, né? Talvez mais 12 horas, mas com certeza nós perderíamos aquele cidadão ali se não ocorresse o socorro que chegou através da solicitação, né, de uma moto aquática que veio de Torres, né? Quero também agradecer o Sargento Cardoso, o Soldado Deboni.
Sargento Deboni,
que vieram de Torres o mais rápido
moto
possível.
Moto aquática?
Moto aquática, também conhecida como jet ski,
né?
Então, um equipamento essencial para que nós possamos atender esse tipo de ocorrência em águas rápidas.
E nós vamos ter que ter uma aqui, viu, Sargento? Atenção, comunidades, nossas autoridades aí, poder executivo, legislativo aí, nós precisamos também, tá aqui um caso específico, infelizmente, o senhor disse que tem acontecido várias ocorrências envolvendo aí pessoas dentro de água, de açude, de rio, e essa moto aquática também salva vidas, auxilia muito no trabalho de vocês.
Exatamente.
Né, Sargento?
É um equipamento ágil, um equipamento forte, que é o indicado para esse tipo de ocorrência. Então, nós vamos lutar aí durante o ano, para o ano que vem, mas nós vamos conseguir aí com a ajuda de toda a nossa comunidade, com certeza.
Vamos conseguir, temos que conseguir, sim.
Então, tivemos êxito ali na ocorrência, era 8 horas, 20 horas e 30 daquela noite. Então, o cidadão já saiu bastante hipotérmico, as ambulâncias já estavam lá à espera. E, graças a Deus, um exemplo, né, de ocorrência, complexa, mas que com os equipamentos certos, ao final ela deu certo e nós tivemos êxito. Também com toda a logística certa, não existe missão que a gente não consiga cumprir.
Nessa situação, claro, falta a moto aquática, mas nós estamos bem aqui em termos de equipamentos do nosso corpo de bombeiros para esse tipo de ação, Maia?
Sim, a busca é incessante por melhorias, né?
Sim, claro, evidentemente. E tá aí o drone, que eu não sabia o que é, que o senhor disse que foi utilizado para levar um cabo lá do outro lado, para onde estava o Maurício e Dariva, em cima de uma árvore, há mais de 5 horas.
Exatamente. Nós buscamos sempre estar melhorando, né? Só que nós sabemos, o equipamento de bombeiros sempre é muito caro. Mas Vacaria com certeza está bem à frente aí de muitos órgãos aí de bombeiro no estado, mas porque existe uma preocupação, né, do comando, e existe uma preocupação também da comunidade para que nós possamos ter equipamentos corretos para atender as demandas da nossa região.
Sargento, sei que o senhor tem compromisso, vou ficar com os guris aqui ainda. Obrigado, parabéns. Vacaria e região agradece sempre. Sempre esse trabalho maravilhoso de vocês em salvar vidas. E foi mais um exemplo na última segunda-feira lá no Rio dos Touros, sargento.
Tá bom, muito obrigado. Obrigado a toda a comunidade, obrigado aí meus irmãos, obrigado a toda a comunidade que está envolvida nessa demanda lá, nas águas lá dos municípios que foram atingidos, que até o momento aí já foi 5, 6 carretas, já estamos aí mais uma.
E tá vindo chegando mais carga, doações lá?
E doações não param, então a comunidade de Vacaria, nós estamos de parabéns aí como seres humanos.
Valeu, obrigado, Sargento Mário, comandante do Corpo de Bombeiros. E atenção, nosso. Alô, prefeito Amadeu, vice-prefeito Dondé, presidente Clarice, os senhores 15 vereadores. Ali em torno de 60, 70 mil, precisamos de uma moto aquática também para o Corpo de Bombeiros. Está aí um exemplo desta ocorrência. Veio lá de Torres, fez toda a diferença e conseguimos também, através da moto aquática, lá de Torres, salvar o Valdinei Benedetti lá no Rio dos Touros. Precisamos sim, é só o nosso poder público, eu tenho certeza que da sensibilidade do executivo, dos nossos vereadores aí, em ajudar mais uma vez, sempre ajudar e certamente vai ajudar mais uma vez nosso corpo de bombeiros. Estamos aqui com os bombeiros, o Xavier, o Maurício e também o Dariva, falando da ocorrência da última segunda-feira lá no Rio dos Touros, em Bom Jesus, na ponte lá, quando salvaram lá o Valdinei Benedetti, 34 anos de Ibiraiaras, juntamente com os bombeiros de Torres, o pessoal da Brigada, Patran, bombeiros voluntários de Bom Jesus e Jaquirano. Maurício, para fechar aí, nós precisamos falar mais tempo e tal, mas rapidamente, o que você gostaria de acrescentar desse momento que você passou lá 5 horas em cima de uma árvore, atacado por marimbondos lá, e ajudaram a salvar lá, e também o seu recado final à comunidade, por gentileza.
Eu queria passar algumas dicas, né? Agora, mais no finalzinho da minha fala, eu queria passar algumas dicas básicas de como evitar que cenas como essa se repitam, né?
Perfeito, ótimo.
A gente sabe que no interior ali, algumas pontes que tem são o único acesso para o outro lado de uma certa localidade, e muitas vezes as pessoas acabam se colocando em risco.
É verdade.
Né? Eu estava falando nos bastidores aqui agora para, né, para ti lá, de que nesse mesmo fato aí desse rapaz, esse cidadão que acabou caindo lá, um amigo dele, conhecido, algum cidadão daquela localidade tentou colocar um trator com uma concha para tentar salvar. No desespero, porque o cara estava...
Tentou passar com o trator e na ponta?
Isso, de lá para cá. Então, como, volto a repetir, o rio ele estava a uma largura de mais ou menos uns 200 metros. Então, era muita água passando por cima da ponte, a correnteza era muito forte, e o cara achou que o cidadão achou que o trator iria auxiliar no salvamento. E aí ele quase acabou virando uma segunda vítima.
Meu Deus,
né? Então, o que acontece? A vítima que estava lá, né, de certa forma, ela foi corajosa em não ter se soltado, e naquele momento que nós tínhamos para fazer... com as condições que nós tínhamos naquela situação, era manter o conforto da vítima. Conforto em que sentido? Conversar com ela, saber que nós estávamos ali e que em algum momento nós íamos dar um jeito, né? O rio, ele não foi a gente que impôs aquela situação, o rio nos impôs a mudar a estratégia, a mudar os equipamentos, né? E só então, depois de longas 8 a 10 horas, a gente conseguiu fazer o resgate daquele cidadão. Né? Então eu queria só deixar aí um recado para a população, né, e principalmente nesses casos aí de enchente, né, em situações caóticas, né, que nós estamos vivendo no momento, e assim, a previsão é para vir mais chuva, né?
É verdade. Então, aqui gente... previsto para nós aqui mais de 100 milímetros amanhã.
Com certeza. Então, assim, ó, é um volume muito, muito alto de água, né? Então, assim, principalmente no interior, né, as pessoas que moram em partes mais baixas, né, evitar andar ou dirigir nessas áreas inundadas, né? Não dirigir sobre pontes, né, que estão sobre as águas, né?
Sim.
E águas rápidas a gente sabe, não tem, cara. O cara caiu ali, o cara vai ser levado pela correnteza. E se tu não tem um conhecimento, um mínimo conhecimento, né? Às vezes a gente acha, não, mas eu me criei no interior, me criei cruzando ponte, a cavalo, de caminhonete, 4x4. Chega um ponto que a natureza, ela realmente vai nos levar. Né? Até nós. A Sim. gente sabe mensurar o risco, né? Porque nós somos, realmente, nós somos altamente treinados para isso. Psicologicamente, Sim. fisicamente e tecnicamente, Lade. Então eu peço para a população, não se coloque em risco, né? Se há uma chance, né, de haver uma inundação relâmpago, procurar se mover para um terreno um pouco mais alto, né? As pessoas aí que, depois de uma inundação, que tem a sua casa já tomada pelas enchentes, né? Cara, procurar tirar né, os móveis, os eletrodomésticos mais importantes, se der tempo, colocar numa parte mais elevada e abandonar a casa. Abandonar suas casas. A gente viu pelo interior aí, né?
Sim.
As nossas operações aéreas, pessoal de vários quartéis com embarcações dentro dos rios, retirando pessoas de cima de suas casas, né? Então é muito importante que a gente não se coloque em risco. E se se colocar em risco, chama o Corpo de Bombeiros, que de alguma forma a gente vai dar um jeito.
Maurício, Deus abençoe, obrigado, um bom dia, saúde para ti, hein?
Obrigado, igualmente.
Dariva, obrigado, meu tempo estourou aqui, só dizer que Deus também conceda muita saúde e obrigado pelo trabalho que vocês fazem aí pela nossa comunidade local e regional, Dariva.
Isso, se eu puder ainda acrescentar um pouquinho no que o soldado Maurício falou, nós temos os equipamentos adequados, né, os EPIs, os EPCs, então, nessas situações, por mais que passamos por algumas situações delicadas, tudo estava sob controle, nós temos o Sim. treinamento correto. Então, acione o Corpo de Bombeiros, que a gente vai usar a logística necessária, se pedir suporte, se for necessário, para solucionar.
Valeu, obrigado. Xavier, obrigado, que Deus continue também te iluminando, você esponqueado, toda a nossa guarnição, que são os anjos abençoados, as meninas lá também, os guri do nosso Corpo de Bombeiros aí. Estamos juntos sempre, tá, Xavier?
Obrigado, Ladimir, obrigado aos ouvintes da tua Rádio Fátima aí. E os bombeiros aqui de Vacaria estão sempre à disposição, né? Pra, em caso de ocorrências agora nessa enchente, caso de solidariedade ali, estamos fazendo a parte ali de recolhimento de alimentos. Agora, eu peço pro pessoal até, de última hora me lembrei, pessoal, roupas, não tá sendo necessário muito Sim. agora. É mais material de higiene pessoal e pesada para limpeza lá do local. Então, se o pessoal ainda está a fim de doações, colaborar conosco, a gente pede, e o Maurício também avisando aqui, ração para cachorro também. Né? É mais esse tipo de material, né?
Valeu, obrigado, Xavier. Falei com integrantes do Corpo de Bombeiros.